investe, as famílias sacrificam-se e os estudantes endividam-se. E, infelizmente, o retorno desse investimento é cada vez mais incerto. Por outro lado, também seria importante discutirmos a forma como a universidade é cada vez mais instrumentalizada por agendas ideológicas, por instituições políticas que não querem ciência, não querem procura da verdade, querem doutrinação e manipulação. Defender um ensino superior forte é defender a neutralidade institucional e a diversidade real de ideias. Mas vamos focar-nos no tema de hoje, as propinas. Neste debate em concreto existem três caminhos políticos. Primeiro, há quem tente normalizar o aumento das propinas, como o PSD tentou fazer no Orçamento de Estado e o Chega impediu. E impediu porque reconhecemos que os jovens portugueses já estão sufocados com um contexto de vida que não favorece o seu sucesso no nosso país. Segundo, temos aqui quem proponha o fim total das propinas, sem explicar como é que se financia o sistema, como é que se garante a qualidade do mesmo e como é que se evita o subfinanciamento crónico que já afeta hoje as nossas universidades. É um discurso fácil, mas profundamente irresponsável, conforme a extrema-esquerda nos tem habituado. Depois, há o terceiro caminho. Há o terceiro caminho, que é o caminho do Chega, o caminho do bom senso. Reconhecemos que a propina não é um mero número numa tabela, não é uma página num orçamento. Para milhares de jovens é a diferença entre estudar ou não estudar, continuar a sua formação ou começar a trabalhar. Hoje, o acesso ao ensino superior continua demasiadas vezes dependente da família em que se nasce e dos recursos financeiros que esta família tem. Quem nasce numa família com meios paga, estuda e progride. Quem não nasce, acumula trabalhos, atrasa o seu percurso académico e não raras vezes abandona o seu curso ou até acaba mesmo por nunca chegar a frequentá-lo. Isto não é aceitável, não é aceitável para o nosso país, não é aceitável que continuemos a empurrar os jovens para a dependência da conta bancária da família e não para o seu mérito, não valorizando a sua real capacidade. É por isto que nós não embarcamos em ilusões. O ensino superior precisa de financiamento estável, de responsabilidade, sustentabilidade e é por isto que nós propomos um modelo de diferimento do pagamento das propinas. O estudante pode estudar sem pagar as propinas no momento em que ainda não tem rendimentos e paga depois de concluir o curso e se estiver integrado no mercado de trabalho e se oferir acima de um limiar definido. Se não tiver capacidade contributiva imediata, não paga, não tem juros, não tem penalizações e, acima de tudo, não tem endividamento bancário. Não é um empréstimo, é um modelo estudado que existe em vários países, com sucesso comprovado, que promove igualdade, oportunidades reais, mobilidade com base no mérito desta palavra que faz tremer a extrema-esquerda. Naturalmente, é uma proposta que não resolve todos os problemas. Existe um conjunto de custos de vida que exigem políticas públicas complementares, mas resolve uma barreira concreta. Queiram os senhores deputados fazer hoje justiça e levar o nosso país para a transformação.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O acesso ao ensino superior é uma das decisões mais determinantes da vida de uma pessoa e é, ao mesmo tempo, uma das escolhas mais estratégicas para o futuro de um país. Não falemos apenas de diplomas, falamos de democracia, de mobilidade social, de coesão territorial e de desenvolvimento sustentável. Por isso, é profundamente preocupante a visão deste Governo, um Governo que não encara o ensino superior como universal, nem como tendencialmente gratuito. A tentativa de descongelar as propinas e de eliminar os tetos nos mestrados e doutoramentos revela uma opção política clara e que fica aqui claro também, é uma opção que o LIVRE rejeita. É verdade que Portugal fez progressos importantes no aumento do número de diplomados, mas esses avanços convivem com desigualdades persistentes. A origem socioeconómica continua a condicionar quem entra no ensino superior, quem nele permanece e quem o consegue concluir. Hoje, para muitos jovens, o problema já não é apenas a propina. É o custo incomportável do alojamento, é a insuficiência dos apoios sociais, é a necessidade de conciliar estudos com trabalho precário. É a dependência crescente das famílias, famílias que enfrentam rendimentos baixos e instabilidade laboral. Manter as propinas como pilar estrutural do financiamento do ensino superior significa aceitar que o acesso ao conhecimento continua dependente da capacidade de o pagar. Significa transferir para estudantes e famílias um risco que deveria ser assumido coletivamente. E significa normalizar o endividamento como condição para estudar, aprofundando desigualdades e hipotecando, sim, senhores deputados, hipotecando o futuro. Para o LIVRE, o acesso ao ensino superior é um pilar essencial do desenvolvimento democrático, social e económico de um país. E a Constituição da República Portuguesa é clara. No seu artigo 74º, consagra o dever do Estado de promover a progressiva gratuidade do ensino, e isto não é um slogan, é um compromisso constitucional. É isso que propomos com o projeto de lei que hoje trazemos a esta Assembleia. Partimos de um princípio simples: o ensino deve ser tendencialmente gratuito, mas fazemo-lo com responsabilidade. Sabemos que as instituições do ensino superior estão subfinanciadas há demasiado tempo e não suportariam uma quebra abrupta de receitas. Por isso, propomos um caminho gradual e sustentado. A eliminação progressiva das propinas no primeiro ciclo do ensino superior e em cursos técnicos superiores profissionais e o estabelecimento de limites comportáveis, razoáveis e justificados nos ciclos seguintes, com o Estado a assumir a responsabilidade no financiamento adequado das instituições. Senhoras deputadas, senhores deputados, hoje não discutimos apenas números nem apenas propinas. Hoje discutimos um modelo de sociedade, uma sociedade que investe nas pessoas antes de lhes exigir retorno, que reconhece o conhecimento como um bem comum e que não aceita que o local onde se nasce ou o rendimento da família determine o futuro de um jovem. É essa a escolha que hoje colocamos à consideração desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos nós gostamos de destacar que formamos a geração mais bem qualificada e que Portugal forma atualmente dos melhores profissionais do mundo. Só que isso não acontece por acaso. Acontece porque após o 25 de Abril houve um claro compromisso em resolver os problemas da educação e da alfabetização que a ditadura nos deixara. Não foi por conta da meritocracia, nem tampouco a endividar os estudantes. Foi sim porque se apostou numa educação pública de qualidade que se conseguiu alavancar os jovens portugueses e dar-lhes uma formação de qualidade. E isto também se deve a uma clara aposta no ensino superior público que não virava às costas a nenhum estudante. A história das propinas em Portugal tem tido altos e baixos, mas nos últimos anos o Governo decidiu reanimar a ideia de que o ensino superior deve ser apenas para quem o pode pagar. Falam na meritocracia, novos modelos de endividamento dos estudantes, enquanto que em 2021 se fez o caminho da redução e do congelamento do valor das propinas, o Governo volta agora a querer aumentar o seu custo em claro conflito com os estudantes e com as associações federativas académicas, ignorando até aquilo que são outros encargos como a habitação, o alojamento, que na maioria das vezes é até bastante precário, ou a própria alimentação dos estudantes. É por isso que hoje o PAN traz esta proposta ao plenário, com o objetivo de voltar a discussão para a redução dos custos dos estudantes e não no seu aumento. O PAN propõe uma redução progressiva do valor das propinas nas licenciaturas do ensino superior, com vista à sua gratuitidade. Uma proposta equilibrada e que vai ao encontro das pretensões dos estudantes. Senhoras e senhores deputados, não podemos cair no erro de dizer que sem o aumento das propinas não é possível financiar os programas sociais para os estudantes que delas necessitam. Não coloquemos acima de tudo os estudantes uns contra os outros e mais, não endividemos os próprios estudantes. Olhemos antes para estes problemas com seriedade e para com as propostas em cima da mesa. Ao longo dos anos, o PAN tem sempre contribuído positivamente para este debate e acreditamos que aprovar estas propostas é dar um passo no caminho certo e, acima de tudo, ir ao encontro das pretensões estudantis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pedro Louro, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate sobre as propinas no ensino superior tem sido demasiadas vezes empurrado para atalhos fáceis e populistas. Uns que nem com os resultados eleitorais aprendem a lição, prometem soluções universais sem explicar como as sustentam. Outros, perdidos e sem saber muito bem o que defender, empurram os custos para o futuro. Nós escolhemos outro caminho, o da responsabilidade, da justiça social e o da execução. E começo por dizer isto com convicção. Os estudantes compreendem muito bem aquilo que estamos a defender. Compreendem porque vivem esta realidade todos os dias e sabem distinguir entre promessas fáceis e respostas que funcionam. Hoje ouvimos muitas propostas que apresentam a gratuidade universal como uma solução simples. Mas a justiça social exige mais rigor. Não é justo tratar por igual quem vive realidades profundamente diferentes. Mas, senhoras e senhores deputados, os dados ajudam a recentrar este debate. Em Portugal, as propinas representam apenas uma parte limitada do custo real de estudar no ensino superior. Para muitos estudantes, sobretudo os deslocados, o maior peso está no alojamento, na alimentação e nos transportes. É por isso que o tema do alojamento estudantil, o maior obstáculo à frequência no ensino superior hoje, é central. O Partido Socialista, que governou durante 8 anos, mas que não teve a coragem de acabar com as propinas, anunciou em 2018 o Plano Nacional do Alojamento para o Ensino Superior, com muito aparato mediático, mas sem qualquer execução no terreno. Este Governo está a fazer aquilo que antes não foi feito: acelerar a execução e garantir que este ano temos mais de 19 mil camas disponíveis para os estudantes do ensino superior. Eliminar ou congelar propinas por si só não responde a este problema estrutural, nem evita que os estudantes deixem de ir para o ensino superior por falta de condições económicas. É por isso que queremos reformar o sistema de ação social, com base no estudo real de estudar no ensino superior, garantindo assim que ninguém é deixado para trás por razões económicas. Porque sim, é a ação social que garante a igualdade de oportunidades no ensino superior. Mas, senhoras e senhores deputados, há um outro aspecto que não pode ser ignorado: o financiamento das instituições de ensino superior. Eliminar ou reduzir a propina coloca em causa o financiamento das instituições, a qualidade do ensino, da investigação e das condições de trabalho nas instituições de ensino superior. Democratizar o ensino superior não é fragilizar as instituições, é reforçá-las para que possam cumprir a sua missão. Mas, senhoras e senhores deputados, permitam-me uma nota breve sobre coerência política. Porque o Chega acha que pode mudar de posição conforme o dia. Ora diz que defende as propinas, ora vota o seu congelamento ao lado da extrema-esquerda, como fez no Orçamento do Estado, quando aquilo que verdadeiramente defende e que está inscrito no seu programa eleitoral é o endividamento dos estudantes e das suas famílias. Senhoras e senhores deputados, constrói-se com políticas públicas sérias, com execução no terreno e com apoio dirigido a quem realmente precisa. É isso que estamos a fazer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política não existe para facilitar discursos, existe para resolver problemas. No ensino superior, isso exige escolhas difíceis, execução no terreno e respeito por quem estuda, por quem ensina e por quem paga impostos. É esse o compromisso que aqui assumimos, porque governar não é prometer tudo a todos, é garantir ninguém fica para trás sem comprometer o futuro do país.